pessoa aumenta a sua longevidade, a sua vida, enquanto ela respeita e considera as pessoas, especialmente as que são usadas por Deus. Não vá pensar nada de excepcional de qualquer homem, mas considere aquilo que Deus faz, e assim você será bem-aventurado. Bom dia com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso estamos aqui. Ele nos fortalece. Verso 4, capítulo 10, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Senhor Jesus, a tua palavra não somente exige, mas oferece. A proposta dela é a única, verdadeira e proveitosa, vantajosa em todos os sentidos. Todas as demais propostas. Uma denominação é uma proposta. Pensamentos até mesmo isolados dentro da mensagem, sobre trovões, três puxadas, tudo isso pode ser uma proposta enganosa, bem intencionada, porém, por um espírito que não é sustentado, é um cheque sem fundo. Não tem fundo. Mas a proposta do Senhor tem fundo. É arrebatamento, é bodas do Cordeiro, milênio, eternidade. Por isso ela não oscila. Embora a gente, o humano, a parte humana não entenda, mas ela continua sendo Deus. Lá na frente nós vamos compreender. Não queremos interrogações. O que não compreendemos na mente natural, não queremos perguntar, Senhor. Interrogar a Deus, questionar a Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós aprendemos perguntando, nós aprendemos ensinando, nós aprendemos respondendo. Tudo isso é bom, mas não queremos nunca questionar a tua palavra. Arrazoar, avançar sem autorização. Criar meios, criados pela boa intenção. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não temos que criar nada acerca da cura divina, porque ela é uma realidade que está em nós. Nós somos curados todos os dias. Nós somos curados todos os momentos. Aleluia, Senhor. E às vezes temos temor, medo do ladrão, medo do assalto, medo da doença, e nós mesmos nos tornamos nossos maiores inimigos. Ficamos contra nós mesmos pelos sentimentos. Por isso, o teu servo, profeta, exclamou: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branagh. Misericórdia, Senhor, de cada um de nós, porque esse inimigo está dentro de casa, está em nós. Somos nós mesmos. O medo, o pavor, a dúvida, o questionamento. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceita a nossa confiança, ajuda a nossa fé na original palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Filhos redimidos. Irmã Alessandra.
Pensando no amor de Deus, eu pude ver Jesus andando aqui, o Deus do céu e a redenção, seu plano Jesus andando aqui. Eu vi Jesus caminhando aqui. Foi tudo por amor a mim que Cristo. Seus filhos redimir, a redenção me alcançou, porque sou filho seu. Para quem irei?
Amém. Jesus abençoa mais ainda, irmã. Eu gosto de olhar ali no quadro do Tabernáculo Brana. É importante que eu fique olhando a porta por onde eu entrei, por onde eu entrava. E a cadeira onde eu sentava. Sentei, não é? E se você estiver longe e ver a foto aqui na internet, qualquer coisa, você vai ver isso. A porta que você entrava, o lugar que você gostava de se assentar. E, de uma certa forma, sem nenhuma superstição, isto ajuda a gente. Agora, aquela profecia que tem na voz da aclamação, eu tirei aquela foto junto ao túmulo do profeta em 73. E o hino diz assim, já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, já me vou. Eu entendi que era uma foto profética, né? Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, já me vou. Bom, se é como eu entendo, já me vou. Parece que nós não vamos sair da cinza, não vamos sair do parágrafo 58. da mensagem Coríntios, livro de correção. Agora observe, esta rocha era a rocha que estava no deserto. E eu quero que vocês observem que quando Deus chamou Moisés e o enviou ao Egito para libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó, ele disse, o que é isto em sua mão? E ele disse, é uma vara. Tudo que ele tinha. Todos os sacerdotes estavam numa vara torta. E ele pegou a vara e a jogou no chão, e ela se transformou em uma serpente. E ele, Moisés se esquivou. Então ele a pegou, e em sua mão ela se tornou em uma vara. E aquela vara, quando ele entrou no Egito, ele a estendeu sobre o Egito, e apareceu moscas. Ele a estendeu e vieram as pragas. Que ministério custoso, né? Eu prefiro estar do lado dele, né? Aquilo era o julgamento de Deus. O julgamento de Deus estava no estender da vara. O julgamento de Deus estava no estender da vara. Insignificante. Agora, vai medir aquilo com o poder bélico, se podemos falar assim, do Egito. O Egito era a maior potência do mundo de então. E observem, antes daquela vara ser realmente manejada, Moisés colocou a sua mão em seu peito. Ela ficou leprosa. A mão dele. Como para começar, todo homem é um pecador por natureza. Deus não condena o homem por ser pecador. É a natureza dele. O homem é condenado por não aceitar o Redentor, não aceitar ser redimido. É aí onde ele se perde. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a rejeição é que é a perdição. Não há nenhuma maneira quanto a isto. Você nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo dizendo mentiras. Você pode ter sido dedicado no altar da igreja de sua mãe. Você pode ter sido aspergido. Você pode ter sido isto, aquilo. Mas, para começar, você é um pecador. Originalmente pecador. Então há outro. Deus disse: coloque a sua mão de volta aos seus peitos, no seu peito, sobre o seu coração. Ele colocou suas mãos novamente pela comissão de Deus, de onde nós primeiro fomos trazidos, à sua mão, um leproso. Você foi trazido por Deus, um pecador, não por escolha, mas pela natureza. Então você retorna outra vez, e quando ele tirou, a mão estava limpa e perfeita, mostrando que esta mão, antes dela poder agitar a vara do julgamento, tinha que ter mãos limpas antes de poder agitá-la. E qualquer ministro, qualquer ensinador, reticência. É a mesma coisa. Eu vi algo nesta manhã que realmente gelou meu sangue. Quando eu liguei o meu rádio, pouco antes de vir, sem desconsiderar se houver alguém aqui que tenha alguma relação com a pessoa, eu não tenho intenção de te ferir. Mas é hora, e Deus me ajude a sempre ser suficiente cristão para colocar preto no preto e branco no branco. É Elias mesmo, né? Ministério do Filho do Homem. Ser honesto. Eu ouvi alguém cantando e disse: eu tenho o meu testamento, entre aspas. E virou e leu uma escritura e pregou sobre o Salmo primeiro. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Você sabe quem era? Quem era que estava pregando isso? Aquele sujeito do rock and roll. Ah, ele ficou zangado mesmo, como Deus estava. Nós temos conhecimento e até nos inspiramos nos escritos de Osborne. Ele comeu com o irmão Branham. Ele confessa que ele aprendeu a cura divina com o irmão Branham. Ele confessa, ele declarou que Deus andou na terra novamente em um homem chamado William Branham. Ele estava na plataforma quando aquele homem, o Minzarrão, marchou para a plataforma para matar o irmão Branham. Ele matava pregadores. 300 e tantos pregadores correram, inclusive Osborne. Correram. Fugiram da plataforma. Agora, isso sacode. Aquele sujeito do rock and roll. A gente pensa logo no Elvis Presley, que é o pai dessa desgraça, como ele disse, não é? O nome que veio do inferno, Elvis. Estou falando tudo que ele disse. Aquele sujeito do rock and roll, Jim Osborne, no rádio, pregando o evangelho. Oh, irmão, se alguma vez já existiu uma desgraça, uma pessoa como aquela que não tem nenhum direito no tocante à palavra de Deus vivo. E você toma aquele sujeito no baile do Vale do Renfrew. acordado a noite toda naquele velho baile, batendo palmas e agindo assim naquele velho baile, e na manhã seguinte muda sua voz e fala como um cristão. Meu Deus, misericórdia. Ora, é vulgar, é uma imundice diante de Deus. A mão que agita esta vara do julgamento deve estar limpa através do poder e da ressurreição de Cristo. Ele não tem nenhum direito de manejar a palavra de Deus. Ainda vivo. Mesmo muitos pregadores tentam justificar este Elvis Presley, que não é nada neste mundo a não ser um moderno Judas Iscariotes. Judas Iscariotes recebeu 30 peças de prata. Elvis Presley recebeu $1 milhão e uma frota de Cadillacs, mas ele se vendeu. Ele era um crente pentecostal e vendeu a sua primogenitura para se tornar um rock and roll. E é inspirado pelo diabo. E eu não vou poupar isto, não, senhor. E é um moderno Judas Iscariotes. Isso mexe com quem canta, com quem toca. Gospel. Então, até mesmo ministros estão tentando estabelecer esse tipo de coisa do rock. E Elvis Presley dizendo: sim, eu confio em Deus para todo o meu sucesso. Como poderia um Deus santo e vivo alguma vez dar sucesso à vulgaridade? E é um diabo demoníaco que tem sido absolutamente um dos maiores empecilhos que esta nação já viu. É um sujeito como o Elvis Presley, que manda milhões de almas para o inferno através desta velha coisa suja, rock and roll imundo. Até hoje o espírito dele, esse jovenzinho com tupetinho na frente. Se você puder crer que sou profeta de Deus, recorde que existe um demônio encarnado absolutamente. Elvis. E Jimmy Osborne. E aqueles outros não têm nada a ver com a palavra de Deus. E nem mesmo nenhum homem que toma o nome de Deus em vão e vai a bailes e dança este rock and roll e coisas vulgares como esta, e vem a qualquer púlpito e tenta tomar a palavra de Deus. É isto que acontece com muitas destas igrejas hoje. Você toma alguns destes jazz, destes lugares por aí, uma mocinha sai aí fora e dança todos estes rock and roll em uma noite, e ela vem ao altar e na noite seguinte você a coloca aí em cima para cantar um hino especial. Alguns de vocês, rapazes, tomam aqueles tocadores de guitarras da noite, de lugares aí fora, como boates, e os colocam no púlpito pregando por 2 semanas, irmão. Vou te contar. Ele jamais faria isto aqui. Com certeza não. Ele tem que buscar, provar, encontrar, ser um homem de Deus. Nós não cremos em passar a noite pulando por aí assim. É isto que deixou a igreja na condição em que ela está hoje. Nós precisamos da verdade. Esta palavra é a verdade. Isto é correto. A mão que agita esta vara do julgamento deve ser uma mão limpa, absolutamente. aquela mão de julgamento de Moisés era limpa. Então a vara foi colocada nela, e a vara desceu e trouxe julgamento sobre Israel. Agora, alguém pode lembrar disso. Bom, o irmão Branham está caindo em contradição, porque ele orava dizendo: minhas mãos são sujas, Senhor, mas as do Senhor são limpas. Minhas mãos são sujas, mas as mãos do Senhor são limpas. Volta lá, se referindo ao homem. Mas quem usava, quem falava, quem usava aquelas mãos, aquela vara, era Deus. Era Deus em sua essência. Eram, portanto, mãos limpas. Então, o deserto é um lindo tipo. E eu devo concluir, este lindo tipo, quando havia uma rocha e aquela rocha era Cristo. E as pessoas que, parecendo, estavam morrendo por água, e eles mereciam aquilo. Eles mereciam morrer, porque tinham murmurado. Eles haviam reclamado. Eles não eram crentes no princípio. Eles não eram nada a não ser crentes intelectuais. Mente apenas. Eles haviam feito. O sobrenatural havia sido feito. E uma multidão mista havia saído. Eles não eram convertidos de seus corações. Aqui então a gente passa, volta novamente o estudo para a murmuração. Vamos continuar. Por quê? Se livrando do rock and roll, das boates, das sujeiras, Caim, através de outras atitudes, de outros espíritos, como este da murmuração. Bom, a murmuração é um ato de murmurar, é maledicência, é conjugar, dizer em voz baixa, segredar, produzir murmúrio, sussurro, queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. Murmurar também é falar amistosamente, falar baixo, falar mesmo até carinhosamente. É um sentido vasto, amplo, não é? Aí essa aqui é endossada pela maledicência. Falar mal de alguém ou de alguma coisa, reclamando. É a qualidade de quem é maledicente. Ato de dizer mal. Ela quer dizer murmuração. E ela se estende ainda à difamação, derivado feminino singular de difamar, o que é crime. Difamação, ato ou efeito de difamar, imputação que implica descrédito, desacredita as pessoas. Lançar descrédito, sombra sobre a pessoa. Perda da boa fama, a boa fama. é ofuscada pela difamação. Difamar é conjugar, fazer criar má fama, desacreditar publicamente, perder a boa fama, a impressão boa que tem de uma pessoa. Aleluia. Na mensagem à igreja e sua condição, parágrafo 90, o profeta diz: essa é a razão de todo este rosnado aqui e perturbação e maledicência e difamação e alvoroço ao redor da igreja. Isso é o que dispersa a igreja. Isso mostra que o diabo entrou em você. Isso mostra que o Espírito Santo te deixou. Agora eu sei que isso está somente queimando o breu e algumas de vocês. Porém, isto deveria fazê-lo. Isto deveria. É para isso que isso é dito. Não para ser sabido. Não para atuar astutamente, porém para lhes dizer onde está o problema, pois algum dia eu terei que permanecer e dar uma resposta para você. E justamente a razão da maneira que você faz e a maneira que você atua, isso mostra o que você é. Se você tem tido um velho temperamento que sacode os punhos um pouquinho e sai aqui alvoroça ou critica ou é vulgar e coisas como essas, isso mostra de onde isto está vindo. Tem que amolecer, não? Mensagem em sua presença, parágrafo 73. O profeta afirma: um homem, quando ele pensa que Deus se tem ido, ele praguejará, ele cobiçará mulheres, ele fará, ele roubará, enganará, mentirá. Ele fará qualquer coisa quando ele pensa que Deus não vê. Mas traga-o à presença de Deus, ele parará com isto imediatamente. Vê? E Davi disse: eu tenho posto o Senhor sempre diante de mim. Essa é uma boa coisa. É uma boa coisa. Não se admire que Deus disse que ele era um homem segundo o seu próprio coração. O homem fará de tudo quando ele pensa que Deus está perto. Ele sente que Deus está perto. Eu tenho que repetir aqui, corrigindo. Não se admire que Deus disse que era um homem segundo seu próprio coração, Davi. O homem fará de tudo quando ele alguma vez, quando ele pensa que Deus não está perto. É isto. Ele fará de tudo. Porém, quando ele compreende que Deus está perto, notou você alguma vez um pecador? Deixe uma pessoa piedosa se aproximar, ele cessará com a sua maledicência, sua murmuração, seu desrespeito. Se ele tiver algum respeito, afinal, vê? Ele não contará as anedotas sujas que ele teria contado. Veja, ele cessará isso, porque ele sabe que ele está na presença de Deus, porque habita no tabernáculo do seu povo. Mensagem, o som incerto. Parágrafo 98. O que é isso? Sua alma a alcançou antes da morte. O Mombrana bateu 4 vezes no púlpito. Não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Jesus Cristo, que o recusaram, zombaram dele, isso alcançará algum dia, tão certo como eu estou aqui de pé esta manhã. Bate 5 vezes. Você a afastou para tão longe por entristecê-la, até não poder mais senti-la. Porém, isso o alcançará qualquer hora novamente. Tudo voltará a você, as coisas sujas, as coisas más, o mexerico, a murmuração, a maledicência, o egoísmo e coisa que você fez, isso tudo voltará a você algum dia, deitado no leito da morte. Eu não tenho que comentar. Dispensa comentário. Comentar o quê? Voltando para, mais propriamente, murmuração. Em perguntas e respostas, número 14, parágrafo 195. Como quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o caminho assim, abriu o Mar Vermelho desta forma, e passaram, foram bem para o outro lado, e logo que ficaram sem água, eles começaram a murmurar. É a natureza? Causou morte tanto quanto qualquer outro tipo de pecado. Foi o que mais irritou a Deus. A idolatria e a murmuração. É isto certo? Logo que eles ficaram sem pão, eles começaram a lamentar. Ah, não temos mais pão. Vem, disse. Vocês não consideram um milagre ali atrás no Mar Vermelho? Se esquecem de que Deus nos tirou de lá? Se esquecem de onde saímos. Se esquecem do que Deus tem feito por nós. Ele vai nos deixar morrer aqui nesse deserto? Não sei como Moisés não sofreu um derrame. Vocês não consideram um milagre ali atrás no Mar Vermelho? Abrir as águas do mar? Passar a seco? Aí vocês cantaram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. Não temos mais pão. Estamos enjoados disto. Vocês não desceram. Quando chegaram, todos ficaram, passaram um teste através do Mar Vermelho. Ó, eles disseram, nós devemos ter morrido. Para nós teria sido melhor nós termos morrido. Se você põe uma pessoa nervosa, irada, até mesmo a criança, a Bíblia diz para você não se irar contra a criança, não se irá acender sua ira contra a mulher, a esposa, e assim por diante. É tão ruim. Agora, insultar a Deus. Ridicularizar a Deus. Nós devíamos ter morrido. A gratidão pela salvação. Aqui vem os egípcios sobre nós agora. Aqui estão. O que vamos fazer? Agora, estava ao lado de quem? Quem que eles tinham na frente? Moisés. Com todas as vindicações necessárias, suficientes para mostrarem que realmente era Deus que estava na frente deles. Redenção em plenitude e em regozijo. Mensagem, redenção em plenitude e em regozijo. Parágrafo 160. Redenção em plenitude e regozijo, parágrafo 160. É aí quando o deserto, quando aquele que vive no deserto começa a murmurar. Murmurar e reclamar. Eu nunca tive a regalia que eu tenho. Eu cresci comendo à custa de oração. Agora, depois que eu estou aqui, a essas alturas, eu tenho que ser o quê, afinal? Um exigente? Me esquecer de onde ele me tirou? Me enfadar de quem me dá roupa, comida, sapato? Parece até graça. Uma produção de confecção de camisa. Vem e me traz, olha, não sei quantas bolsas, sacolas de camisas e gravatas. Eu dei uma palavra para uma pessoa, sua querida irmã Neila. Ele estava numa aflição muito grande. Eu chamei lá do auditório e disse, olha, Deus vai abrir a porta para você. Logo em seguida, o banco mandou. Abriu a porta para ele, mandou para o interior de São Paulo. Não leva muitos dias, chegam dois ternos. Esse testemunho que você leu aí. Merecimento de quem? Que direito eu tenho de murmurar, de queixar? Ele disse para Davi, você se lembra de onde eu te tirei? O Espírito, eu creio que está trabalhando nisso, porque nós perdemos muito terreno. Perdemos, inclusive, saúde. E transmitimos isso para os nossos filhos. Que filha será aquela amanhã? Que filho será aquele amanhã? Nós investimos uma vaca braba, um boi brabo, uma coisa assim, para proteger uma filha, um filho. Mas depois, injetamos neles veneno. Ninguém tem que ficar desanimado. Não vamos ter medo desta mensagem. O rapto está tudo da mamãe, é para o bem. É para o bem. Se ferir, vai ter sal. Salmoura. Tem que pôr sal, não é azeite. É paninho quente. Na minha crise do dengue, foi a mais grave, porque causou encefalite, foi ao cérebro. E olhando como carinhosamente eu fui cuidado, um dos maiores médicos do Brasil deixa lá sua casa, sua missão lá em Brasília e vem me acompanhar. Que homem é esse? Merece isto? Mulher, criança, orações. Reclamar direito dos povos. No mundo murmuram-se tanto. Se vocês pudessem cantar isto. No mundo murmuram-se tanto. Fraqueza em lugar de poder. Sejam uma encorajadora. Seu marido também precisa ser encorajado. Ele também precisa de uma palavra de ânimo. O profeta disse, em certo instante, um abraço seu significa muito mais do que qualquer outra coisa. Um abraço de um filho, de uma filha. Você tem que encorajá-la também. Ela também precisa de ser encorajada. Não, minha filha, não é assim. Você pode. Você tem muito valor. Você foi escolhida por Deus. Agora, quantas vezes Maria deve ter dito, meu Deus, por que isso? Eu disse para uma filha de pastor, ontem tive que dizer, falei assim, sim, filha, já pensou se sua mãe fosse esposa do profeta, estivesse no lugar da irmã Meda? Então, um homem que contra o que ele ensina, não vivendo o que ele pregava, ela podia dizer, você não vive o que você ensina. Você fica 40, 50 dias fora, chega aqui, passa a mão numa arma, vai para o deserto, passa a mão na vara de pescar e vai pescar. Ela chegou a desesperar, temente do jeito que era, você não me ama. E eu sempre lhe dei razão. Vou lhe contar. Quando aquele velho pastor esteve aqui, aquele velho pregador, espere, é isso mesmo, né? É. Que pregou aquela religião antiquada, daquele jeito, eu não sei se ele estava certo ou não. Vou te dizer, ele deixou minha mãe com tanta raiva certa noite que ela foi para casa. E eu lhe digo, ela estava como que agitada. Ela devia estar, isso mesmo. Oh, eu não sei se quero ouvir mais aquilo. Ou não, eu não quero ouvir isso mais, não. E é aí que seu suprimento de água é cortado. Isso mesmo. Ela ficou agitada, nervosa. E é aí que seu suprimento de água é cortado. Isso mesmo. É aí que você chega ao deserto. Eles começaram a murmurar, é o 161. Redenção em plenitude e em regozijo. Eles começaram a murmurar. Eles disseram, nossa alma tem fastio deste pão vil. Esse pão vil. Como é que... Você pensa que o coração de Moisés bateu a ouvir aquilo? Meu Deus, esse povo tem que parar por ele na brecha. Ele disse para Deus, então o Senhor me mata primeiro, para depois acabar com esse povo. Afinal de contas, ele representava Cristo, tipo de Cristo. Chamaram o alimento mandado do céu de pão vil. Depois de terem deixado os alhos e cebolas do Egito, o Adão lá tinha que comer cebola mesmo. Agora estavam comendo comida de anjos e mesmo assim reclamando. Por 400 anos, eles não tinham uma alimentação digna. Era alimentação de escravos, fonte de proteínas e calorias para trabalhar. É como foi descoberta a feijoada no Brasil. Coisas descartáveis, rejeitáveis dos porcos. Pé, orelha, lábios, ou seja, focinho. Cozinha essa coisa aí para os escravos, eles ficarem fortes. Agora comendo comida de anjo. Você sabe que esta mensagem é um pão trazida por um anjo. O sétimo anjo. meu Deus, que isso me fure, me acabe, me arrase. Mas é ela é a espada realmente. Ela é de Deus. Ela é Deus. Se há um desespero que teve a ver, é esse. Não tenha medo dela. Tenha respeito. Tenha temor. Medo do pai, o medo da mãe, não é respeito. Isso não reflete a autoridade dos pais. Depois de terem deixado os alhos e cebolas do Egito, estavam comendo comida de anjos e mesmo assim reclamando: a igreja não é assim? Ele sabe, ele tinha família, gente. A igreja era a sua família. Ele sabia como que era a coisa. Ele conhecia, ele disse: eu conheço o William Branham. Agora estou me aproximando do povo da santidade, que é um segmento religioso, santidade agora. Todos vocês, sim, todos vocês, comendo comida de anjo. E então disseram: queríamos estar de volta lá no Egito para apanharmos mais alho. O maná continha tudo que o alho e cebola e tudo quanto é alimento que pode existir, nutrição, continha no maná. Não teria morrido nenhum sequer, como Moisés, como Josué e Caleb, se não murmurassem. Então é um bem, não é? Para nós revermos isso aqui. Nós vamos quietar. Eu quero uma oração com coração aqui no púlpito, por favor.
Aleluias. Grande Deus, nós temos este privilégio, Senhor, de alimentarmos, ó Deus, com este maná espiritual, este pão dos céus. Senhor, que isto tenha um sabor novo em nossas vidas, ó Deus, que jamais em nossa caminhada nós venhamos a enjoarmos deste maná. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nesta caminhada. Abraçarmos realmente este pão, este alimento, esta mensagem realmente, não somente com as nossas mãos, não somente com a nossa cabeça, mas, ó Deus, que isto seja abraçado pelas nossas almas, que nós tenhamos isto, Senhor, impregnado dentro de nós, dentro de nosso ser, como diz o profeta, que o nosso andar seja santo, 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 que o nosso falar, que o nosso vestir, que o nosso agir, que o nosso viver seja santo, santo, santo. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, ó Deus, e traga-nos logo mais, ó Pai, para a santa ceia do Senhor. No nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém.